O Sérgio Mendes aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha. Olá, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Boa tarde. Luciana e ouvintes, o nosso assunto hoje no CBN Rural da Tarde desta terça-feira é produtos orgânicos, tanto produção quanto consumo. Luciana, você já ouviu falar aí, né, agricultura orgânica, agricultura biológica, são expressões frequentemente usadas para designar, para determinar sistemas sustentáveis de agricultura, aqueles que não permitem o uso de produtos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos. E essa demanda, né, por produtos mais saudáveis está muito pouca, está muito alta numa comparação com o que é ofertado. É bem abaixo, muito longe de atender essa população que quer se alimentar de um produto mais saudável. Para falar sobre esse assunto, Luciana, eu convidei o Odair José Mazia, engenheiro agrônomo, coordenador de hortifruticultura da Regional da Emater, para explicar para a gente porque o Mazia ele está numa demanda aqui na região para fortalecer e aumentar a produção de orgânicos. Desde já eu agradeço, Mazia, muito obrigado aí pela gentileza da sua entrevista, trazendo essas informações aos ouvintes da CBN Maringá. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, né, você colocou bem a demanda de produtos da agroecologia e principalmente produtos orgânicos é muito grande, né? Uhum. E está longe de nós atingirmos a meta, né, principalmente no fornecimento de alimentos para a merenda escolar. Uhum. Então, nós estamos desenvolvendo no noroeste do Paraná, uhum, né, um treinamento, principalmente na cultura de tomate, aos nossos técnicos. Tem cerca de 25 técnicos envolvidos, né, na produção de produtos agroecológicos. E cada técnico desse tem a incumbência de repassar a tecnologia, no mínimo, a mais 3 produtores que ainda não produzem, né, o produto orgânico.
Agora, Mazia,
então, a nossa ideia é multiplicar o que hoje existe na região. Então, tá, até o final do ano, a gente quer ver se desenvolve, né, na agricultura regional a tecnologia de produção de tomate orgânico. E também a deficiência nossa é muito grande no verão na questão de produção de hortaliças folhosas, né? Sempre falta no verão a alface de qualidade, almeirão, enfim, as hortaliças de verão aqui no noroeste é bem difícil de produzir. Então a gente tem produtores que conseguem produzir e a ideia é repassar isso para os demais numa tecnologia limpa. Uhum. Que é a tecnologia de produção orgânica ou agroecológica.
Agora, tem uma situação aí, uma lei estadual, que até 2030 as escolas estaduais vão ter que oferecer aos seus alunos, na merenda, produtos orgânicos, é isso mesmo, né? E será que vai conseguir fazer atender essa demanda?
Nós temos que até lá multiplicar aí a nossa produção orgânica, que hoje é muito pequena comparada à demanda. Então, até 2030, a gente teria que zerar. E se continuar o desenvolvimento da agricultura orgânica no ritmo que vem vindo, né, nós iríamos até 2050 e não conseguiríamos atingir a necessidade. Uhum. Então, nós precisamos acelerar o processo.
Certo.
Agora, dessa forma é que nós estamos envolvendo os técnicos, né, envolvidos nessa área de agricultura convencional para a agricultura orgânica. E para multiplicar a produção, né,
tá certo,
regional, desses produtos.
O Mazia, a Luciana Penha está aqui no estúdio com a gente e ela tem uma pergunta a você.
Oi, Mazia, boa tarde.
Boa tarde.
Mas eu queria saber o seguinte, a agricultura orgânica ela exige mais espaço, mais área do que a convencional?
Não, pelo contrário. Nós estamos trabalhando numa tecnologia inovadora desenvolvida pela colega lá de Uraí, né? Ela tem produzido, a produtividade tem sido maior do que a observada no campo por agricultores tradicionais. E nós estamos replicando essa tecnologia aqui no Noroeste. De forma que a área, a princípio, né, seria a mesma utilizada pela agricultura convencional. Porque no verão a nossa produção, mesmo convencional, ela é pequena, ela não atende a demanda, o produto vem das regiões mais frias, né, do sul, da região de Curitiba, vem do estado de São Paulo, e a gente quer mudar isso, né? A gente quer tornar o Noroeste autossuficiente, produzindo uma agricultura limpa, né? Uma horticultura, porque o produto, né? A hortícola e a fruta, ele é consumido in natura, consumo direto, então o risco é muito grande, né? Então se a gente fornecer para as escolas e para os consumidores um produto limpo, com produtividade ao nível do convencional, será um alcance espetacular para essa região, né? Que hoje mesmo o convencional não consegue produzir o suficiente no período de verão.
Agora, Mazia, o custo de produção, ele é maior? Por isso que o produto orgânico é mais caro lá na banca da feira ou se não no mercado? Ou porque não tem muito produto para ser ofertado e isso encarece também?
Então, o produto orgânico, ele utiliza um pouco mais de mão de obra, né? O produtor tem que conhecer melhor a doença, ele tem que estar atento, ele tem que fazer a retirada dos frutos ou das folhas doentes. Então, isso demanda um pouquinho mais de mão de obra. Mas quando a mão de obra é do produtor, fica mais barato produzir organicamente, porque ele tem menos custos, né? Ele usa bem menos insumos. Então, no final, ele tem um lucro maior. Remunera melhor a mão de obra dele. Mas você vê, quando falta produto, normalmente a demanda encarece, né? O produto fica mais caro. Nesse sentido é que a gente está preocupado, né, em gerar uma tecnologia, mesmo em orgânico, com altas produtividades, porque daí você beneficia a população mais pobre também, né? Que ela pode adquirir um produto de qualidade com preços compatíveis. E justamente a gente está desenvolvendo isso na região.
Certo. Agora, na feira a gente vê lá barracas do produtor, na feira do produtor principalmente, tendo lá os produtos orgânicos. Esses produtos também passam por uma certificação, como o Estado está exigindo, Mazia?
Sim, o produto para receber o selo de orgânico, tem várias instituições que fazem isso, e tem algumas de custo muito baixo, né, econômico, mas ela tem que ser certificada para receber o selo de orgânico. Nós estamos desenvolvendo na região um outro selo, que é um selo de qualidade regional, né, para incentivar o consumo da produção aqui da região. Esse selo, ele faz parte do programa de valorização dos produtos da agricultura regional. E ele atende uma demanda regional, onde mais de 70% dos produtos comercializados na Ceasa e nas redes de supermercados locais, eles vêm de outras regiões fora do Noroeste. Então, né, é um produto que atende ainda uma demanda local por qualidade, né, com garantia de procedência, bom aspecto visual, os nutrientes adequados, sabor, que não tenha contaminação e que venha de acordo com as normas sanitárias estabelecidas. Por outro lado, né, ele organiza e atende aí as necessidades do mercado, né, por qualidade, por diversidade, por frequência no fornecimento e aparência visual dos produtos ofertados por essas entidades, que normalmente são as organizações dos produtores. As cooperativas e associações locais aqui.
Tá certo.
Ao produtor, né, ele garante um mercado aos seus produtos, com remuneração adequada, e melhoria nas condições de produção e preparo dos produtos ofertados. Então, ele atende o produtor lá no pós-colheita, ele melhora a qualidade do produto. E aí o produto regional terá uma qualidade superior as vindas de outras regiões, né?
Agora uma última pergunta.
O que o produtor tem que fazer, né, para obter esse selo?
É isso que eu ia perguntar, exatamente.
O selo de qualidade regional, né? O produtor deve ser filiado, então, a uma cooperativa ou associação, que seja um produto aqui da região, que tenha um bom aspecto visual, que faça análise da água utilizada para não utilizar água contaminada, para daí justificar a qualidade, né? Que tenha um manejo de produção e pós-colheita adequado e deve ter um assistente técnico para garantir a qualidade do produto. E participar dos treinamentos periódicos promovidos pela associação, a cooperativa dele, a Emater, Senai, Sebrae, está todo mundo envolvido nesse programa. E é um programa, então, feito em parceria, né?
Uhum.
Com as cooperativas, o Instituto Emater, Senar, a UEM também está conosco, a Associação Comercial de Maringá, a APRAS, que é a Associação de Supermercados, e o Banco do Brasil e Sicredi. Então, é um envolvimento regional, né, de instituições para melhoria da qualidade e também da quantidade de produtos ofertados aqui.
O Daír José Mazzi, engenheiro agrônomo, coordenador de hortifruti e cultura da Regional da Emater de Maringá, falando aqui sobre orgânicos e a necessidade de novos produtores aderirem a essa produção, porque a oferta está sendo muito pouco em função da demanda. Muito obrigado, Mazzi, pela entrevista aqui aos ouvintes da CBN Maringá. Uma boa tarde a você.
Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde. O Luciano Venezes, eu falar tchau para você. Eu queria passar uma informação que caiu aqui para mim agora, que é muito importante para o sujicultor e mercado. A agência Bloomberg divulgou há pouco que Donald Trump estuda implementar pagamentos de 2 dólares o bucho para a soja e 0,4 centavos de bucho para o milho, como parte de um pacote de 20 bilhões de dólares aos produtores rurais norte-americanos impactados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Essa ação do presidente americano já está surtindo os efeitos em Chicago, que estão tendo uma inversão de tendência e preço operando em queda. Isso de acordo com a Intel FC Stone. Isso daí é preocupante, porque hoje mesmo no mercado agrícola, há pouco a Rosa falou com você, a soja estava quase R$ 70,00 a saca de 60 quilos, numa recuperação. Aí vem essa informação. Vamos ver como é que será o preço de mercado da soja, como é que abre amanhã. Lá em Chicago, né? Aqui a gente ainda vai demorar um pouquinho para sentir, mas sempre respinga.
Mas está em queda, então, a partir dessa decisão aí.
É. Aí a especulação do mercado é grande e isso mexe, porque é um subsídio muito alto para o produtor americano, né? Então, é um dinheiro. Bom, isso aí. Amanhã a gente deve ter desdobramentos disso. Boa tarde a você, Luciano. Boa tarde aos ouvintes.
Obrigada, Sérgio.